É um prazer recebê-los aqui nessa tarde do Dia da Arte. Eu gostaria de bater um papo com vocês a respeito de algo que é bastante interessante, que é esse autor que no Brasil ainda é bastante pouco conhecido, Roger Scruton, Roger Vernon Scruton, e especificamente sobre uma obra. Vou falar a respeito desse livro, que é A Beleza. Eu sei que alguns já devem ter ouvido falar sobre um vídeo que anda no YouTube, que é muito bonito, vale a pena assistir, que se chama Por que a Beleza Importa? Já existe, inclusive, legendado em português. O vídeo, ele é uma produção onde, quando você lê o livro, você percebe que ele é uma redução do livro. Basicamente, as ideias que estão no vídeo estão nesse livro. É uma entre muitas obras desse autor. Eu me restrinjo a esse território, não li nenhuma outra obra de Roger Scruton, para mim é uma descoberta nova. A partir desse vídeo, me interessei pelo pensamento desse autor, que é bastante novo para nós no Brasil, conhecemos pouco. E me preocupei em investigar um pouco mais e saber, porque o vídeo é muito interessante. Aqueles que assistem tiveram um impacto, acredito que bastante interessante, né? Porque são ideias bem clássicas, são ideias que saem um pouco do contexto atual. Então, nós vamos falar um pouco a respeito das ideias de Roger Vernon Scruton acerca da beleza. Espero que a gente possa ter uma tarde, pelo menos, um pouco bela. As ideias dele são interessantes, muito fundamentadas dentro da filosofia tradicional e algumas colocações bastante pertinentes que ele acrescenta. Bom, quem é Roger Scruton? Esse cidadão. Nascido em Manchester, Inglaterra, 1944, é escritor, jornalista, compositor, inclusive até óperas, Scruton já escreveu. Dizem que é um muito bom pianista, ou seja, uma pessoa de uma formação bastante ampla e com um interesse bem diversificado. Dessas mais de 30 obras, muitas delas dedicadas ao assunto da beleza. Se interessa por arquitetura, por música, pelas mais diversas áreas. Esse livro, particularmente, bom, hoje uma das coisas que ele faz é ministrar aulas na Universidade de Oxford, foi publicado pela Oxford University Press, e em 2009 foi publicado em Portugal. Não existe no Brasil até o momento. Como eu falei para vocês, no Brasil ele se tornou conhecido, bom, um pouco através do YouTube, porque esse vídeo atualmente tem sido muito multiplicado através das redes sociais, etc. E um pouco através dessa entrevista que foi dada para ele, foi dada por ele, para a revista Veja, em 21/9/2011, onde ele falava um pouco a respeito daquela baderna dos jovens ingleses. E foi interessante porque, como o ponto de vista era muito fora da curva, algumas pessoas foram atrás de saber quem era um pouco melhor aquele cidadão que tinha coragem de dizer coisas tão ousadas. Então foi quase que a porta de entrada dele para junto do público brasileiro, salvo algumas exceções que talvez já o conhecessem há mais tempo. Bom, o livro então, Roger Scruton, Beleza. Essa é a capa, para quem tem interesse, eu espero que mais cedo ou mais tarde chegue ao Brasil, porque nesse momento apenas importado, tá? Nós vamos então delinear algumas ideias dentro do que é possível. Claro, eu fiz um extrato das ideias principais, tentando manter um eixo lógico do que ele fala ao longo do livro, muitas citações, ele é muito erudito, trabalha com muitas citações, apenas para que vocês entendam um pouco o enredo da história, né? Bom, ele começa com um questionamento, que é o questionamento: a beleza é fim ou é meio? A questão da beleza intrínseca. Essa questão é tão interessante porque ela se aplica em várias coisas. Eu, particularmente, costumo dar um curso de técnica de estudo, e eu sempre pergunto sobre o conhecimento intrínseco. E aí ele vem e fala sobre a beleza intrínseca, é a mesma ideia. O que é o conhecimento intrínseco? Somos seres humanos. Estamos interessados no conhecimento em si, ou passar no concurso público, ou passar no vestibular, ou passar em seja lá o que for, junto à opinião pública, e com isso ter um título e ter uma postura, mas o conhecimento em si é meio. Um meio que, inclusive, é meio pesado, difícil, que se você pudesse desviar dele seria bem melhor. Porque vejam bem, um ser humano que se diferencia exatamente pelo amor ao conhecimento, pelo amor à sabedoria, pela capacidade de qualificação da sua vida através da sabedoria, considerar o conhecimento como um estorvo e a finalidade da vida outras coisas que não o conhecimento, é no mínimo estranho. E ele vai fazer essa mesma colocação em relação à beleza. A beleza é intrínseca, ela vale por si. Ou ela tem uma finalidade por trás dela, o desejo sexual, a utilidade, seja lá o que for. E várias questões correlatas ele vai colocar, por exemplo, ela é relativa ou ela é absoluta? Essa é uma das maiores questões que vem sendo colocadas desde o século XVIII até aqui, desde o grande racionalismo clássico. Ou seja, as coisas são belas realmente? Ou a beleza, como se diz popularmente, está no olho de quem vê e não existe nada belo em si? É uma mera colocação cultural destituída de valor verdadeiro. Enfim, uma série de elementos que ele vai levantar e vai se posicionando, vai ponteando com colocações muito interessantes de pensadores clássicos, bem práticas, bem interessantes, e nós vamos passar por algumas delas. Tá? Verdades triviais básicas ou truísmos, ele começa com isso. Essas verdades triviais básicas são a base lógica para a gente começar a falar do assunto. Certas coisas para se ter um consenso. A partir daí ele desenvolver esses pensamentos. Então ele coloca algumas coisas. Em primeiro lugar, a beleza traz prazer. Isso é inegável. Quem já esteve diante de um objeto belo, verdadeiramente belo, sabe que traz um estado de satisfação que às vezes é difícil de definir. Às vezes um impacto deve acontecer com vocês de que alguma coisa que viram memória. É muito comum, por exemplo, eu acho curioso, que todos aqueles que já tiveram a oportunidade de ver diretamente uma obra de Michelangelo nunca esquecem desse impacto. Uma das coisas mais impressionantes que vocês possam imaginar, por exemplo, é ver um Moisés ou um Davi. É algo que gera uma marca. Parece que é algo mais do que simplesmente um objeto inanimado ali. Ele é impregnado de alguma coisa maior. Então, ela gera uma sensação que podemos chamar de prazer, poderíamos tentar dar outra denominação, ela gera um impacto emocional. É um impacto, em geral, positivo, com uma tendência bem interessante que nós vamos analisar mais para frente. Há coisas mais belas do que outras. Também existem diferenciações e gradações nesse nível do que ele chama de beleza. E ele vai adiante desenvolver isso. As menores são tão importantes quanto as maiores, porque depuram o gosto. A beleza é sempre uma razão para prestarmos atenção à coisa que a possui. Ou seja, a beleza chama a atenção sobre si, ela é um foco através do qual todas as atenções se posicionam. Né? A beleza é objeto de um juízo, o juízo do gosto. O juízo, o senso, a capacidade de julgar. Existe uma capacidade capaz de avaliar se algo é belo ou não. E o homem é dotado em potencial disso, ainda que não exerça muito. Mas em potencial, o ser humano tem a capacidade de julgar se uma coisa é bela ou não. Isso é o chamado... A crítica do juízo que Kant faz fala especificamente sobre isso. É o juízo do gosto. É quase que uma sensibilidade ao que é belo e o que não é. O juízo do gosto faz-se sobre o objeto belo e não sobre o estado de espírito do sujeito. Ou seja, se eu estou exercendo o meu juízo do gosto, eu estou dizendo se um objeto é belo e não se a pessoa que está analisando tem esse ou aquele estado de espírito. O objeto do juízo do gosto é julgar as coisas quanto ao critério de beleza ou não e não as pessoas. É. E por último, não há juízos de gosto em segunda mão. O que significa isso? Você não acha algo belo porque alguém falou. Nem mesmo que seja muita gente que falou. Que seja todo mundo. Porque o juízo do gosto ele é uma apreciação direta, sem intermediários. Não vale dizer que é belo porque todo mundo acha. Ainda que eu mesmo não tenha lá muita certeza, ou às vezes que eu mesmo não tenha nem visto. Ou seja, não é algo que possa ser feito de segunda mão. A partir desse consenso em relação a essas básicas premissas, ele vai começar a desenvolver o seu raciocínio. Né? Passando adiante, beleza mínima. Ele vai trabalhar bastante com essa ideia. O que vem a ser a beleza mínima? Ele diz, imaginem vocês, uma catedral, ele fala muito de Santa Sofia, que realmente é uma coisa impactante. Agora imaginem vocês, para quem já esteve em Istambul, Santa Sofia ela é estrela. Imaginem vocês se tivesse havido a ideia na cabeça do Império Bizantino de construir várias Santa Sofia, uma do lado da outra. É evidente que não há um mundo onde se possa ter tanta obra de arte, tanta saturação visual. Em geral, você tem uma igreja como aquela e tem prédios mais modestos que não são feios, mas não comprometem, combinam. São uma beleza discreta, necessária. Eles vão, essa beleza discreta, necessária, tem que estar presente em todas as coisas da nossa vida. Nós não somos cercados só de obra de arte. Nós somos cercados de uma série de elementos fora e dentro de nós que vão formando o critério do gosto. Vão modulando, vão organizando a nossa psique para que a gente se acostume a conviver com o belo, com o harmonioso, porque esse aspecto do harmonioso é fundamental para o reconhecimento do belo. Então ele vai falar, bom, uma pessoa, sim, nós pegamos umas fotos que talvez sejam um pouco luxuosas demais, mas sem contar com luxo, porque às vezes uma pessoa que tem um espaço em casa maravilhoso como esse, pode não ter sido nem ela que arrumou. Mas, de repente, alguém que tem uma mesinha para duas ou três pessoas, mas que não faz uma refeição sem preocupar em colocar um guardanapo dobradinho, em colocar uma toalha e talvez um vasinho solitário com uma florzinha. Qual é a necessidade de um vasinho solitário com uma florzinha em cima de uma mesa? Me digam, alguém vai se alimentar da florzinha? Qual é a necessidade disso aqui, utilitariamente falando? Nenhuma. Mas existe algo mais do que essa necessidade utilitária, básica, material na psique humana, que se alimenta disso e necessita que haja aquilo, um pequeno toque. Então, na maneira como se põe a mesa, na maneira como o cidadão arruma a sua cama, ainda que seja uma cama bastante simples, como arruma o seu armário, ainda que seja algo muito simples, na maneira como organiza os seus pensamentos, na maneira como organiza o seu jardim, essa beleza mínima que permeia a vida do ser humano no dia a dia, vai dando um sentido de ordem, vai dando um sentido de necessidade de harmonia, que é uma das necessidades do homem. Embora a gente muitas vezes não saiba lidar com essas necessidades muito sutis, porque são muito pouco alimentadas. Já houve muitos escritores, como Maslow, que criou uma pirâmide, onde ele falava das necessidades mais concretas até as mais sutis. A necessidade estética, ela é sutil, mas ela é a base de toda a estruturação concreta que vem abaixo dela. Às vezes podemos ver uma pessoa que vive de maneira muito modesta, com muito pouco, aliás, não podemos confundir pobreza com caos nem desorganização, são duas coisas muito diferentes, mas dentro daquilo onde ela passa, existe uma necessidade de tal maneira que ela deixa um rastro de harmonia. Ela tem uma necessidade de deixar harmoniosos os ambientes onde ela vive, os ambientes por onde ela passa. E já vi pessoas muito modestas obterem isso. Enfim, essa necessidade da beleza mínima é quase que um respeito que o ser humano tem pela sua própria natureza humana. É um ambiente que ele cria, que vai formatando, e ele diz, olha, isso é tão importante quanto a obra de arte. Porque isso, quando o homem tenta organizar a forma como ele pensa, ele vai ter condições de julgar o que é harmonioso e o que não é. Quando ele tenta julgar a maneira como ele se relaciona com os demais, ele vai ter um critério para saber o que é harmonioso e o que não é. Quando ele tenta avaliar a maneira como ele expressa os seus sentimentos, ele vai ter como saber se isso é sentimento ou não é. Isso vai depurando o gosto, vai criando uma humanização no dia a dia. De tal maneira que nós podemos partir daí para voos maiores, para belezas maiores, para obras de arte, obras-primas. Utilidade da beleza. Isso também é uma questão interessante, né? A beleza, ela existe em função da utilidade? Como é que é isso? Ele cita, inclusive, Oscar Wilde, que tem uma frase que diz que a beleza é inútil. Inútil no sentido de não ser algo que você usa para uma aplicação prática que atende outras necessidades que não a própria necessidade da beleza. Imaginem vocês o seguinte, um capacho serve para que nós limpemos os pés. É um tapete, não é isso? E um tapete persa, maravilhoso como esse. São tapetes, os dois. Agora, o tapete persa, ele se justifica pela mesma utilidade que o capacho? Ou existe algo mais aí? Tanto existe algo mais que há pessoas que simplesmente pegam o tapete persa e penduram na parede. Imaginem vocês que contrassenso seria um capacho pendurado na parede. Porque a utilidade dele é no chão, é para os nossos pés. Então, quando você pega o tapete persa e pendura na parede, você o tira do campo onde ele é utilitário e o passa para o campo onde ele é belo. Aí fica toda essa questão, porque nós passamos por uma era meio utilitária demais, minimalista demais, onde as coisas valem muito pela sua utilidade, de dizer, bom, isso é dispensável, a vida humana não precisa disso, ela precisa de coisas úteis. E aí ele vai fazer toda uma colocação acerca disso. Bom, será que realmente é assim? Ele vai falar a respeito, por exemplo, da arquitetura, aqueles que assistiram o vídeo, ele fala bastante sobre isso. A arquitetura, num determinado momento, criou a ideia de que a forma deve seguir a função. E aí se criou coisas terrivelmente feias, simplórias, simplesmente utilitárias. Passou um tempo e ninguém aguentava mais viver naqueles locais e criou quase que uma tendência depressiva às pessoas que viviam nesses bairros, que eram caixotinhos utilitários sem nenhuma beleza. Aí se começou a perceber que talvez o ser humano tenha mais necessidade do que isso, e muitas dessas coisas, passado algum tempo, foram abandonadas, caíram de nível, tiveram que ser demolidas. Por quê? Quando se busca em primeiro lugar a utilidade e a beleza fica relegada a um segundo plano, não existe, a primeira coisa que se perde é a utilidade. Ele diz, bom, quando se busca a beleza, o mínimo que você vai ter é a utilidade concreta. Mas vai se abrir um leque de inúmeras outras utilidades. Ele vai falar da própria Santa Sofia. Santa Sofia foi construída para ser um templo bizantino. Depois se tornou um local, com a invasão dos turcos otomanos, onde as tropas descansavam lá dentro. Depois se tornou cavalariça, por incrível que pareça. Depois se tornou uma mesquita, E hoje é um museu, mas nunca, em toda essa passagem de todas essas pessoas e todas essas utilidades, pensou-se em demolir Santa Sofia. Porque é um monumento sensacional, então a beleza imperou em primeiríssimo lugar. E a utilidade foi sendo trocada com o passar do tempo. Às vezes as coisas que são belas impõem uma utilidade só pelo conforto e pelo bem-estar das pessoas que estão à sua volta. Então essa questão da beleza versus a utilidade é uma das coisas que ele vai falar. A necessidade que temos do belo, ele é útil em si, por ser belo, independente de ter uma aplicação prática. E isso fez com que dentro de uma sociedade utilitarista, ele fosse relegado aos últimos lugares da atenção humana. E muitas vezes desaparecesse mesmo, com todas as consequências que isso produz sobre a psique humana. Essa é uma outra ideia bastante interessante. Aí começamos uma viagem nas ideias de Immanuel Kant. Entre outras coisas, Scruton é, com certeza, um platonista e kantiano. E gosta muito desses dois escritores. E não é à toa, porque são realmente brilhantes. Ele vai pegar vários conceitos de um livro de Kant, que é a Crítica da Faculdade do Juízo, e esse é um dos mais bonitos. O interesse desinteressado. O que vem a ser isso? Existe um escritor russo, Leon Tolstói, que ele tem uma frase que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Toda a vida que vibra ali, você só vê para que te serve. Você vê um fragmento pequeno, quase nada do que está ali. Você está tendo um interesse interessado, poderíamos dizer assim, bem em tautologia mesmo, mas é isso, um pleonasmo. Ou seja, um interesse que está fundamentado em desejos, um interesse que está fundamentado em coisas particulares, pessoais. E isso impede, que é como que um véu, que impede que você veja as coisas em profundidade, que você veja o que as coisas são. Ele vai falar a respeito de uma série de coisas interessantes. Kant parte do princípio de que é absolutamente imoral, por exemplo, você tomar os seres racionais como meios e não como fins. Particularmente um ser humano, você utilizá-lo como meio para chegar a alguma coisa, é imoral por natureza. Agora, se você quer chegar à beleza, você tem que ir além disso. Você tem que não tomar nada como meios e as coisas como fim. Então você pode olhar para um pássaro, olhar para uma floresta, não pensando na lenha da sua fogueira, mas querendo entender o mistério que está ali, destituído de interesses utilitários, destituído de egoísmos, destituído de personalismos, e com essa curiosidade vital de querer entrar na natureza das coisas, saber o que elas são pelo que elas são, e não pelo que elas podem me servir. Quando tiramos esse ranço utilitário e egoísta da nossa visão das coisas, penetramos profundamente na natureza das coisas, e chegamos ao coração delas. E vemos o que elas são. E aí ele vai colocar uma ideia muito ousada. Se você imagina um juiz habilitado para tanto, um observador habilitado para tanto, que seja capaz de olhar para as coisas, sem ver lenha para a sua fogueira, totalmente desinteressado, sem nenhum egoísmo, apenas procurando sair de si próprio, ir às coisas, ao invés de trazer as coisas para si, procurando penetrar no mistério das coisas, se essa pessoa, ao observar dessa maneira, diz, isso é belo, você tem aí um veredito necessário. Isso é uma verdade. Qualquer expressão do juízo estético feita nessa base, gera um veredito necessário, obrigatório. O que essa pessoa diz tem que ser levado em consideração. Porque isso daria um critério de beleza praticamente inquestionável do ponto de vista racional. Que destituído de qualquer base de interesses, de manipulações, de egoísmos, e indo à natureza das coisas em profundidade. Essa ideia do veredito obrigatório de Kant gerou já muita polêmica ao longo da história. Mas é uma ideia interessante. Lógico que essa pessoa, absolutamente destituída de qualquer interesse, egoísmo ou manipulação de que ele fala, é bastante rara. Mas nós temos que partir do princípio, como ele diz, que se existe essa possibilidade no plano das ideias, e ela é plausível, ela é real, ainda que nunca tenha existido. Existe concretamente a possibilidade de que venha a existir em algum momento. Kant várias vezes diz isso. Não se preocupe, não venha provar para mim que uma coisa é possível, procurando exemplos no plano concreto. Me prove que ela é racionalmente possível. Porque se ela é racionalmente possível, significa que se não existiu, vai existir. Porque é necessária, já existe no plano das ideias. Tá? Então essa é a ideia do veredito necessário. Tá? Beleza e desejo. Voltando à questão kantiana dos seres racionais, dos seres humanos. A maneira como os seres humanos se relacionam, e aí entrando muito em Platão também. A questão da beleza humana. Em geral, nós sabemos que as pessoas também são dotadas de beleza e a beleza delas também nos atrai, como diziam lá aqueles truísmos lá atrás. As pessoas belas atraem a nossa atenção. Mas por que atraem? Porque existe por trás disso um desejo sexual, uma atração sexual? Bom, muitas vezes existe, de fato, mas é só isso? Isso é suficiente? Platão vai partir de um raciocínio do Banquete, que Plotino depois vai falar bastante também nas Enéidas, que ele chamava de caminho de Eros, que é o seguinte, diz, imaginem vocês que isso fosse só o desejo sexual. Bom, um cachorrinho não corre atrás da cadelinha no cio apenas se ela for bela. Ele não tem absolutamente essa exigência. Isso está fora do menu de exigências dele. Ele atende apenas ao apelo do instinto. Quando o ser humano, para atender o apelo do instinto, exige a beleza, não é apenas o instinto que está falando. Tem alguma coisa mais ali. E se ele fica no terreno de atender apenas o instinto, se gera uma frustração, um vazio. Porque esse impulso, que é o primeiro degrau do caminho de Eros, tende a subir, tende a gerar uma curva ascendente. Que é, em um determinado momento, percebermos que existe algo dentro do ser humano que é mais durável do que o corpo. Uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, essa integridade, essa justiça dura mais do que a beleza do corpo, muito mais. E num determinado momento saímos, então, dos corpos belos para aquilo que ele chama de almas belas. E aí percebemos que todas as almas belas se espelham num ideal de beleza. E aí passamos das almas belas para o ideal de beleza. Ou seja, ele fala de um caminho que leva o homem até o transcendente, até o plano das ideias, correndo atrás da beleza. E o Scruton ele vai tecer algumas considerações sobre isso bem interessantes. E vai dizer, bom, imaginem vocês que o desejo sexual seja da mesma natureza que qualquer outro desejo. Um copo d'água, por exemplo. Eu quero um copo d'água. Temos um aqui. Será que eu preciso especificamente desse copo d'água? Não pode ser nenhum outro que vocês me estendam aí na plateia? Se por alguma razão esse cai no chão e vocês me oferecem outro, não serve outro? Serve. É água. É inespecífico esse desejo. Não é isso? E uma vez que eu bebo a água, eu saciei o desejo que gerou esse impulso? Saciei. Acabou. Não tenho mais sede. Estou satisfeita. Acabou esse assunto. Passamos adiante. Agora, uma vez que você tem um ser humano e tem por ele um desejo, é qualquer ser humano ou é aquele específico que está diante de você? Tem uma especificidade que já é estranha para o instinto, porque o instinto atende qualquer coisa que possa lhe trazer a mesma satisfação. Tá? Ou seja, um cachorrinho troca facilmente uma cadelinha por outra, contanto que atenda o seu instinto. Ele não é específico o desejo. E outra coisa, ainda que esse desejo se concretize e gere a união sexual, esse desejo que é provocado pela atração da beleza, ele se esgota porque se possuiu fisicamente uma pessoa? Ou gera, às vezes, aquele gosto amargo no final de percebermos que imaginávamos mais do que isso, queríamos alguma coisa que não nos foi dada. Scruton, ele diz que uma pessoa que olha alguém belo à distância e uma pessoa que possui fisicamente esse alguém belo, no fundo, compartilham da mesma frustração. Porque desejavam penetrar na alma desse ser, chegar à beleza. E não conseguem, ficam batendo nas portas do corpo. Tem um limite aí. De uma certa maneira, a beleza dessa pessoa é necessária porque traz à tona a sua própria beleza. É um reconhecimento. Daí que ele vai dizer que a beleza necessariamente gera em nós uma atitude contemplativa, porque nós podemos possuir a beleza do outro. O máximo que ele pode fazer é trazer à tona algo que é equivalente que existe dentro de nós. E aí ele entra em um monte de colocações que para um filósofo são pura poesia. Ele diz que o toque, quando se toca, a necessidade de tocar fisicamente o outro, que depois envereda para os caminhos sexuais, em geral é uma tentativa de chamar a alma da pessoa à tona. Necessidade de tocar em algo mais profundo. E a impossibilidade de fazê-lo, resumindo-se a esse toque físico, gera toda uma frustração. E aí ele vai falar de uma poesia que eu achei muito bonita, de um autor latino, Lucrécio, tá? E ele vai citar alguns versos dessa poesia, que é bem interessante, eu trouxe para vocês. Lucrécio. Enfim, no completo desejo, na avidez espumante, apertam-se, murmuram, expiram os corpos dos amantes. Agarram-se, apertam-se, as línguas úmidas tocando, o caminho para o coração do outro forçando. Em vão, pois apenas pela costa navegam. Nos corpos não penetram e além não chegam. Outra vez, um no outro sucumbem, mas barras impenetráveis os dividem. Todas as maneiras tentam, e sem sucesso se diria, a cura da secreta ferida do amor que não sacia. De Rerum Natura, de Lucrécio. Ou seja, essa frustração tem um determinado momento belíssimo que Platão fala, que os amantes chegam a um determinado momento que eles gostariam de invocar Hefestos, o deus ferreiro, que viesse do Olimpo e fundisse as duas almas numa só. Que essa era a maior ambição daqueles que realmente amam, é uma sede de chegar à alma do outro. E quando isso se resume a um instinto, isso gera um limite. E esse limite rapidamente gera o desinteresse, porque é como se o que o outro tinha para te oferecer não correspondesse ao esperado. E quando olhamos para a beleza de alguém, aspiramos por beleza, e não meramente por sexo. O sexo não dá a mesma moeda que a aparência prometia. A aparência prometia beleza, prometia algo mais, que nós não sabemos bem o que quer. Não sabemos bem o que significa, mas temos uma necessidade enorme disso. Então, por trás mesmo do chamado instinto sexual humano, há uma sede por beleza, que vai gerar uma frustração constante, porque nesse campo ela não se realiza. E se não há uma transcendência dessa busca, jamais vai se realizar. A beleza e o sagrado. Isso é uma outra coisa também bem ousada, onde ele vai bastante longe. Ele fala das coisas tiradas dentro do seu contexto e transformadas em ponte. Coisas que fazem uma ponte entre esse plano das ideias, que fala Platão, e o plano concreto. Os gregos, eles diziam que só existem duas possibilidades para a vida do homem. Ou você banaliza as coisas, ou você sacraliza as coisas. Quando você banaliza as coisas, elas são uma porta fechada. Quando você sacraliza, elas são uma ponte que liga um mundo ao outro. Através de um objeto, de uma pessoa, de uma situação, você ascende até o plano das ideias. Então aquele objeto é especial, ele está como que imbuído de um espírito. Ele não é uma coisa comum, como diziam lá os latinos, in illo tempore, está fora do tempo. É um objeto especial. Ele é capaz de fazer uma ponte entre dois planos. Ele vai dizer de inúmeras coisas que na realidade humana são tratadas assim. É interessante porque existe um autor... Platão fala bastante sobre esse assunto e os clássicos em geral. Existe um autor moderno, que alguns de vocês devem conhecer, um romancista chamado Steven Pressfield, que tem um livro lindíssimo, pouco conhecido, mas muito interessante, que se chama Guerra da Arte, que ele vai falar um pouco sobre essa necessidade de estabelecer pontes, porque ele toma a criação do campo literário como um ofício sagrado. Então ele necessita de elementos para estabelecer ponte entre os dois mundos, porque senão não vai funcionar. E aí ele vai fazer uma passagem que eu acho que é uma das mais poéticas e mais belas que já havia a respeito. Que ele diz que antes de sentar, na época que ele escreve, ele ainda fala de máquina de datilografia, um negócio meio pré-histórico, né, para nós. Ele diz que antes de sentar a sua máquina para escrever, ele limpava completamente o seu escritório, ia à porta, limpava o capachinho, deixava tudo rigorosamente limpo e depois fazia uma oração, que era a invocação às musas de Homero, mas que era necessário que tudo tivesse puro, limpo e organizado, para que as musas, ao penetrar, não sujassem as suas roupas. Eu acho isso muito belo. Uma percepção clara de que a criação não é algo comum, porque senão você simplesmente repete o que já está, você faz uma análise combinatória do que já foi dado, e é legítimo em todo aquele que quer trazer beleza ao mundo, querer falar uma palavra a mais. Querer dar algo que sem ele não seria dado. Querer dizer uma palavra que sem ele não seria dita. Querer dar a sua mensagem ao mundo. Querer acrescentar, fazer diferença. Ele vai falar então dessa capacidade de sacralização, que às vezes é encarnada num objeto, às vezes é encarnada numa pessoa. Ele vai dizer, é interessante quando você considera, por exemplo, em determinadas manifestações, o sentimento do ciúme. Não o ciúme possessivo, enlouquecido, mas um ciúme como você vê, por exemplo, numa obra como Otelo, Mouro de Veneza, de Shakespeare, que ele percebe que a relação que Otelo sonhava com Desdêmona era sagrada, e que o fato de suspeitar de uma traição dela não é simplesmente perder um objeto de uso seu ou de posse, ou qualquer coisa desse tipo, é uma profanação. E essa profanação é uma dessacralização de algo que para ele era quase que cerimonial. Então essa dor profunda, que não era simplesmente a perda de uma relação ou de uma coisa mais banal, mas a perda de algo que significava o sagrado. Ele vai dizer que muitas vezes esse ciúme humano que não encontra paralelo no reino animal tem a ver com o fato de que o objeto amado tem para nós um status de pureza, de ponte, de comunicação entre dois mundos que confere a ele um caráter de sagrado. Então,